comecei com a classe de ladino, né, claro. E a ideia é que ela seja uma ladina que se redimiu durante o jogo. Então, por isso, eu tô fazendo a build ser pra paladino, baseado em força e em fé. Então, tá totalmente justificado ela ter trapaceado no início pra ficar overpowered.
E a parte de se matar aí, entra onde?
Você já ouviu em flagelo?
Sim, não, até a morte.
Não. Já que eu sou imortal, eu vou me matar de novo e de novo e de novo.
Mas enfim. Estamos começando mais um Careta de Fontes. Olá, pessoas! Estou aqui com meu amigo Renan, estou aqui com meu amigo Ander. Esse programa não é sobre Dark Souls, é só porque eu gosto muito de jogar e voltei a jogar, por isso que eu tava conversando com eles aqui. Fala aí, Ander!
E aí? Hoje o tema é beat'em ups, né? Se eu não me engano, pelo que tava me passando aqui na pauta, acho que é, mas a gente vai desenrolar essa conversa. E pelo... pra entrar no clima, né, que tá nesse frio, eu tô aqui, né, com meu roupão de zebra, tô parecendo um boss aleatório de um beat'em up da Capcom. E você, Renan, como é que você tá nesse frio aí?
Eu tô bem, eu tô satisfeito. O Trasco, que eu tava falando de Dark Souls, porque ele disse que tava frustrado com o negócio, tava querendo desestressar, ele foi jogar Dark Souls pra desestressar. Sim, eu também não entendo. Provavelmente maluco, pois é. Mas é isso aí, cara. Beat'em up pra mim envolve necessariamente Cadillac e dinossauro, mas eu não quero antecipar a pauta.
Beleza, cara, beleza. Cadillac e dinossauro é um nome que tá aqui na minha lista também, que junta games com quadrinhos. Isso é uma, e também com mundo pós-apocalíptico. Então, várias coisas que eu gosto. Mas antes disso, a gente tem e-mail? Temos e-mail, sim. Está aqui. Eu dou uma mariola assim, um de vocês dois adivinhar de quem é o e-mail.
Lucas, o que você falou aí dessa vez?
Então, na verdade, esse e-mail do Lucas, ele chegou na outra semana e eu já apliquei o pedido dele no episódio anterior, episódio 11. Ele fala assim no e-mail, é um e-mail bem curto, só fazendo um pedido. Vocês já pensaram em listar algumas das sugestões e referências que comentam no podcast, na seção de blog do site ou algo assim? Às vezes eu esqueço de anotar e pode ficar difícil de achar o momento no qual aquilo foi mencionado. Então, Lucas, sim, a gente já pensou. Na verdade, eu já pensei. O que me impedia até agora era a preguiça de fazer isso, porque dá um trabalho ficar catando as referências. Mas eu concordo contigo, ele é importante sim estar em algum lugar. Então, desde o episódio passado, eu passei a colocar na descrição do episódio as referências, ou pelo menos todas as referências que eu consegui catar, seja de vídeo, seja de livros, enfim, pessoas, artistas, personalidades, desenhos. O que eu consegui catar, vídeos do YouTube, links da Amazon ou outras fontes, eu tô colocando nos comentários do episódio. E eu quero colocar aqui um disclaimer também para ser transparente e aberto com quem estiver nos ouvindo. Os links da Amazon que eu tô colocando levam para livros que podem ser comprados, óbvio, e esses links são de afiliado, programa de afiliado da Amazon. Então, se você comprar por esses links, a gente fica bem feliz que gera um ou dois centavos para pagar o servidor do podcast. Valeu?
Agora, Lucas, você cria vergonha na cara, meu. Você vem escutar um podcast que chama Carece de Fontes e vem pedir fonte, meu amigo. Referência.
Pois é. O que
eu
esperava?
Realmente. Tá aí, eu vou parar de colocar as referências.
Não. Eu quero aqueles 2 centavos.
Mas, enfim. Esse foi o comentário, o e-mail que a gente recebeu essa semana. E lembrando sempre, pra quem quiser mandar e-mail pra nós, seja com pedidos, sugestões, reclamações, ou só para falar da vida do universo e tudo mais, pode mandar para contato@carecedefontes.com.br, certo? Então vamos começar, pessoal. Vamos falar sobre beat'em ups. Na verdade, a minha ideia é muito mais falar sobre pancadaria. Beat'em ups nos videogames, mas a gente pode extrapolar para filmes de brucutu da década de 80, 90 e até 2000. Quadrinhos eu acho meio difícil ter beat'em up, porque seria uma história muito chata, apesar de ter porradaria, né? Mas vamos lá, quem quer começar?
Quadrinhos tem beat'em up? Eu não sei se eu diria que é uma história chata, não. Assim, não pode ser só porrada. Mas tem uns quadrinhos aí que são focados em ação. Pô, mangá, caralho. Quanto mangá aí é focado em ação e porradaria franca, dá muito certo. Discordo disso aí.
Pode ser. Vamos falar um pouquinho, então, de quadrinhos mais pra frente. Mas eu quero começar com os games. E já vou citar aqui mais ou menos o que eu me lembro de mais antigo de ter jogado na época. E eu sei. Sei que teve jogos anteriores a esse. Esses são só os que eu me lembro de ter jogado. Double Dragon, Final Fight, Golden Axe. Enfim, esses da época do Nintendinho, Super Nintendo e Mega Drive e Master System. Eu sei que teve, eu vi alguma coisa sobre o ZX Spectrum e jogos até anteriores da década de 70, finalzinho da década de 70, que também dá pra, forçando a barra um pouquinho, considerar beat'em ups, mas eu desconheço completamente eles e não vou ficar tentando fingir que sei alguma coisa aqui.
O que a gente vai considerar como um jogo beat'em up?
Ah, mas se o Ander não perguntasse isso, eu ia ficar muito chateado.
Então eu desconfio que você já tem a resposta pra isso.
Então, cara, beat'em up pra mim é um jogo de progressão em que você... Como é que eu digo? É um jogo cujo principal elemento de gameplay é o seu personagem ou o seu grupo de personagens lutar contra ondas e mais ondas de personagens enquanto avança pelo cenário. E a primeira pergunta que eu faço para essa definição, que tá mais difícil do que eu achei que estaria, é que, na minha cabeça, o beat'em up só pode ser 2D. É possível ter um beat'em up 3D?
Aí a gente entra em uma questão um pouco mais complexa, porque, muito parecido com o beat'em up, nós temos o hack and slash. O hack
Exatamente.
And slash pode ser 3D. Eu tenho vários exemplos aqui de games que são hack and slash, são 3D. Agora, beat'em up, eu não conseguiria listar nenhum exemplo de, pelo menos puxando pela memória aqui, de um game que seja 3D e que seja memorável. Talvez o Dynasty Warriors, mas ele usa
nisso.
Um conceito um pouco diferente, né? Ele se encaixa na nossa definição, mas ele é um beat'em up mais moderno, talvez.
O Dynasty Warriors, ele entra no estilo Musou, que eu considero como o herdeiro espiritual do beat'em up na era 3D. A gente até pode falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Só que eu fiquei curioso agora. Ander, o que que tu considera de diferença, ou como tu diferencia beat'em up de hack and slash?
Cara, aí agora você me pegou. Porque assim, eu vejo o pessoal debatendo isso. Muitos falam que é o tipo de arma utilizado, que os hack and slash geralmente são armas de combate melee, enquanto os beat'em up não necessariamente, podem ter inclusive armas à distância e mais focado na porradaria, talvez. Agora, e o hack and slash não é um mundo mais aberto, às vezes, né? Não sei se isso já restringe em um hack and slash, mas é um jogo mais aberto que oferece mais opções além de só pancadaria. Eu não saberia definir com exatidão. Eu careço de fontes para apontar exatamente a diferença, porque é uma discussão que eu vejo ser muito ampla por aí.
O que eu acho que eu posso definir, que a gente pode definir de maneira clara, assim, vamos dizer, beat'em up é um jogo 2D, onde o principal elemento de gameplay é um personagem lutando contra muitos outros numa mesma tela, e essa luta pode ter componente só de luta física ou pode ter componente de luta à distância também. É basicamente um hack and slash 2D. Eu acho que a melhor definição que eu tenho pro beat'em up é isso.
Cara, eu tenho um problema com essa definição, porque eu acho que beat'em up pode ser 3D também. Eu considero, por exemplo, tinha uma série, eu não me lembro se era no Sega Saturn, no Dreamcast ou mesmo no PlayStation 1, não lembro direito, mas tinha o Die Hard Trilogy, que pra mim era um beat'em up e era 3D. Vocês chegaram a conhecer esse jogo? Chegaram
cara,
a...
Qualquer jogo com o Bruce Willis no meio vai ser um beat'em up.
Não, pois é, cara, e ele é 3D. Eu lembro claramente de uma cena de entrar no elevador, sair num outro andar lá e sair batendo e atirando nos caras. E pra mim é um beat'em up. A não ser que a minha memória esteja me traindo, aquilo ali tinha as características de um beat'em up. E era 3D, ainda no início dos gráficos 3D, ainda no início, quando tinha aquelas anatomia poligonal, muito quadradona, triangular, piramidal, sei lá como é que a gente define isso. Mas beat'em up, eu tenho um problema em pegar e definir como, não, beat'em up só 2D. Eu acho que dá pra ser 3D também.
É que nessa transição a gente teve muita experimentação, né? Algumas coisas foram pra frente e se tornaram o padrão do mercado e outras nem tanto. Foi uma experimentação meio falha que acabou morrendo e não sei se dá pra entrar na definição só pelo fato de ter um exemplo de um game experimental que de repente não fez nem tanto sucesso nem de crítica nem de público. Não sei se dá pra encaixar. Talvez, eu não sei porque eu não joguei esses Die Hards. Eu realmente não faço ideia de como eles são.
Não, não é esses Die Hards. É um jogo que se chamava Die Hard Trilogy.
Ah, tá. Então não era uma compilação de três jogos em um. Era um jogo que era uma trilogia. A trilogia
era um jogo que compilava os três filmes de Die Hard. Três filmes da época.
Eu confesso que eu tava impressionado de existirem três jogos baseados na franquia Die Hard, porque assim, jogo de filme é uma bosta desde sempre. Aí, existirem três? Dessa época 3D?
Jogo de filme é uma bosta desde sempre, por isso que tiveram que juntar três filmes pra conseguir fazer um jogo.
É, e olha lá. Mas olha só, mas Trasco, pensa, qual é a diferença entre... Por que que Die Hard não é um hack and slash?
Pois é, eu acho que essa pergunta de o que é o hack and slash acabou sendo... dando uma nucada no nosso episódio aqui, porque me pegou desprevenido.
Ah, vamos apelar então, aqui, ó. Vamos apelar pra Wikipedia. O que que diz a definição aqui, ó? Hack and slash, em tradução direta, corta e massacra, é um tipo de jogo que enfatiza o combate corpo a corpo. Originalmente descreve um estilo de jogabilidade de jogos de mesa de role-playing games, adaptados para os tipos MUDs, MMORPGs e jogos eletrônicos em geral. Ou seja, é hack and slash, é combate corpo a corpo.
Tá, agora lê a definição do Beat'em Up da Wikipedia pra te ver. Eu quero
ver. Vamos lá.
Você quer dizer hack and slash?
Vamos lá. Beat'em Ups, conhecidos também como Brawlers ou Briga de Rua em português, são jogos eletrônicos focados no combate corpo a corpo. Cara, então vamos considerar que é tudo a mesma coisa.
É, foda-se. Então agora, quer dizer agora pra mim que Cadillac e Dinossauro tá na mesma categoria de Devil May Cry. Eu tô feliz com essa definição, cara. Porque eu vou te falar, o maior contato que, assim, que eu tive de beat'em up, exatamente foi onde eles surgiram, foi nos fliperamas, né? Porque, assim, qual é a ideia do fliperama? O fliperama é um jogo onde você tem que ficar morrendo toda hora pra você poder colocar mais ficha até você conseguir zerar o jogo. Então, é um jogo que vai te tacar um monte de inimigo na sua cara, você não vai conseguir brigar com todos, você vai dar uma morrida e você vai colocar uma ficha nova. Então, assim, é um gênero que faz todo sentido pra um fliperama. Então, eu tô falando de Cadillac Dinossauro, assim, porque é um dos jogos mais marcantes de beat'em up que eu já joguei, que é literalmente uma galera que dirige um Cadillac, e é um plot que eu nunca entendi, porque o jogo não tem diálogos. Aliás, pode até ter diálogos, mas na época eu não falava inglês, então não entendia nada. É um jogo, eu sei que o jogo começa com a galera dirigindo um Cadillac, tem quatro personagens, e você luta contra uns punk, tem uns caras gordão, aí eventualmente começa a aparecer uns dinossauros, aí tem um cientista fazendo uns dinossauros diferenciados lá, e o jogo é basicamente isso. Tipo assim, cara, o jogo é tão anos, ele berra anos 90 na sua cara. O jogo é tão anos 90 que ele praticamente toca Titãs pra você. Então, a minha primeira referência de beat'em up certamente é Cadillac e Dinossauro, não tem como falhar.
Cara, o jogo é tão anos 90 que ele foi feito nos anos 90.
Pois é, ué.
Cara, e é interessante você ter mencionado sobre história, porque eu também não conheço a história, conheço o jogo, joguei bastante no fliperama, mas eu imagino que ele tivesse uma história boa, porque ele é baseado em histórias em quadrinhos. É um jogo baseado em quadrinhos, que na época eu nem sabia que existia, porque é um quadrinho, não sei se dá pra falar isso de quadrinhos, mas um quadrinho B, entre aspas, que não é Marvel, DC, Image, Bonelli, enfim, essas grandes editoras de quadrinhos. Ele é um quadrinho independente e que gerou esse jogo. E fala a história da humanidade, meio que Planeta dos Macacos, sabe? Só que dinossauros em vez de macacos, que teve um evento apocalíptico e é um mundo pós-apocalíptico aquele. Eu acho bem interessante, até fiquei, depois de saber disso, fiquei interessado em voltar a jogar Cadillac e Dinossauros pra ver se a história é legal. Acabei não voltando ainda. Só que eu quero voltar um pouquinho aqui agora na Wikipedia, Ander, porque o senhor leu só aquele resumo que o Google dá e acabou perdendo um pedaço aqui que pode trazer um pouco de luz pra nossa dúvida.
Eu parei na punchline, mas eu tenho certeza que vai explicar melhor. Vamos lá.
Tem uma frase aqui que eu acho que define pra nós. Falando sobre hack and slash. O gênero se frutificou e multiplicou em incontáveis plataformas, em 2D e em 3D, e acabou ganhando força com o subgênero de games hack and slash, que abrange diversos outros subgêneros, como RPGs de ação, beat'em ups, ação em terceira pessoa e os mais variados button smasher ou esmagadores de botões. Então, aqui, pela essa definição da Wikipédia, que... Deixa eu ver se carece de fontes, porque é a Wikipédia, né? É, tem duas fontes bem obscuras aqui, mas enfim, vamos seguir por ela. Segundo a Wikipedia, beat'em ups é um subgênero de hack and slash. E eu vi num WordPress do maninho aqui, que deve ser menos confiável que a Wikipedia, mas ele diz que a diferença básica é que os beat'em ups enfatizam o combate corpo a corpo com mãos limpas, enquanto hack and slash foca em armas brancas.
Aí eu já... Mais ou menos.
Mais ou menos, mais ou menos.
Caraca, gente, cara, ouvintes, que claro, isso não foi o insert que o Trasgo fez, foi o Trasgo falando mesmo. Porque, porque eu tô aqui gravando e eu achei que era um insert com parecido que ficou.
Cara, mas é mais ou menos, sabe? Porque assim, de fato, parando pra pensar nos beat'em ups, ai, os que eu lembro, de fato, você começa de mãos nus, mas toda hora você pega arma. Mas tem um jogo, tipo assim, aquele jogo do Tartarugas Ninja. Você não tem arma, não? Cada tartaruga batendo com a sua arma? Você tem, não tem?
Tem, mas é o gimmick do jogo aquilo ali, né? Cada tartaruga tem a sua arma. Mas se fosse na mão, daria mesmo. Acho que é só um gimmick mesmo, mas que não é o suficiente pra gente se perder.
Eu acho que quando se fala em arma no... O tipo de arma que ele tá falando é aquela arma que dropa de inimigo ou tá em dentro de barril ou coisa do tipo, e tu consegue pegar e usar ela por um tempo.
Isso, exatamente.
Mas que o golpe normal do personagem não conta como arma. Pelo menos eu tô considerando isso. Eu tô imaginando que seja isso. Que
é, pode ser.
Eu quero abrir um outro parênteses aqui. Parênteses dentro do parênteses. Armas de fogo. Quando um jogo é de scroll lateral, com um monte de inimigo vindo, mas tu tem necessariamente uma arma de fogo. Ele é só shooter, ele não entra como beat'em up.
Ah, mas eu ia fazer essa pergunta, porque eu tava descrevendo o beat'em up, eu tava falando, né? É um jogo onde você progride, o foco principal é matar um monte de inimigo, você morre de vez em quando. Aí eu percebi que eu não sabia se tu tava falando de Cadillac Dinossauro ou Metal Slug. Ou contra. Aí eu comecei a falar, não, pera, tem uma diferença. É, tem uma diferença. Eu acho que a diferença dos gêneros é que contra e tal, tem um elemento de bullet hell. Então, assim, o principal elemento de gameplay não é só a progressão com batalha. É ter um bullet hell ali que você tem que ficar desviando das balas, você tem que ficar atirando nos outros. Eu diferenciaria, assim, o beat'em up não tem bullet hell.
Tá, bullet hell, mais um termo a ser explicado aí, mas enfim, vai lá.
O contra se assemelha mais ao que seria um bullet hell, seria aqueles games de nave de progressão lateral, tipo R-Type, sei lá, alguma coisa assim. Tem outros até mais Galaga. Modernos. Mas então, que você desvia das balas dos inimigos enquanto vai eliminando os que estão na tela, né? Eu acho que não tem nada a ver com beat'em up, não tem nada a ver com hack slash. Eu acho que o contra se encaixa mais nessa categoria do que no
shooter.
Eu acho que é mais pra shooter mesmo.
Que aí diz que evoluiu pro shooter em primeira pessoa.
É, tem uma coisa que a gente pode falar de beat'em up, que assim, no beat'em up, ainda que você esteja usando arma de fogo, geralmente quando acaba a munição dela, você pode bater o cara com a arma. Então, eu acho que assim...
Jogar arma no cara.
O característica importante de um beat'em up, você pode bater o cara com tudo, inclusive com a arma de fogo que você tá usando. Você dá uma cacetada nele.
E outra característica é que os itens com muita frequência ficam intermitentes, ficam piscando antes de desaparecer. Em todos os jogos acontece isso, cara. Não sei porque se tornou convenção, mas é uma característica interessante, né?
Eu acho que é uma forma visual fácil de mostrar pro jogador que, ó, tá acabando teu tempo pra pegar esse item. Ou pra usar esse item. Mas assim, eu pensei em levantar o negócio da arma de fogo, e é bom que o Wander, que agora não lembro se foi o Wander ou o Renet falou, que tu usa a arma por algum tempo e ela desaparece, tu, enfim, foi o Renet que falou. Mas eu levantei por causa do Contra, eu lembrei do Contra, mas também por causa do Punisher, o jogo de fliperão de arcade que tinha na década de 90, em que uma das mecânicas... básicas dele era pegar armas no chão e sair atirando. Ele saía dando soco normalmente, mas aparecia muita arma de fogo que podia usar nos inimigos. E acho que isso é característica intrínseca do jogo, mas o jogo é, sem dúvida, um beat'em up. Ele é classificado como beat'em up em tudo que é lugar que tu vê. É o jogo do Justiceiro, não sei se vocês chegaram a jogar.
Não conheço.
Nem sabia que tinha.
É um beat'em up bem legal, pra arcade, acho que não saiu pra videogame, só pra arcade. Recomendo, se tiverem a oportunidade de achar algum arcade escondido aí pelas ruas de São Paulo e de Minas, com a ficha 50 centavos, joguem esse jogo.
Cara, um jogo de beat'em up que eu lembro que também marcou talvez quase tanto minha infância quanto o Cadillac Dinossauro, era o jogo Super Nintendo, um beat'em up de Super Nintendo de Power Rangers. Que assim, eu era fissurado em Power Rangers, assistia uma porrada deles. E era um beat'em up também, esquerda e direita. Era com a composição dos cinco Rangers originais, que é Zack, Kimberly, Billy, Trini e Jason. Você escolhe o seu, você vai andando, e na medida que você vai lutando, batendo nos patrulheiros de massa e tal, pra quem assistiu Power Rangers Mighty Morphin, é aquela galera, você vai enchendo uma barra especial. Quando você enche a barra especial, ou quando você chega em dado ponto da fase, você morfa,
você vira o Power Ranger e você continua e no final você enfrenta um boss. Então, esse jogo é um beat'em up que marcou muito a minha infância.
Eu acho que essa mecânica de especial, não necessariamente nesse estilo aí de chegar a um ponto da fase e se transformar, mas de outros estilos de você ir acumulando pontos para depois dar um especial, também acabou se tornando uma característica muito marcante, né? Em vários jogos você tem golpes especiais, porque assim, os comandos desses jogos geralmente são muito simplificados, né? É soco, chute, pulo e só, você não tem muitas combinações. Aí você tem um super ataque especial, que é muito mais forte e na maioria das vezes pode acabar derrotando vários inimigos na tela, né? Isso aí também é uma característica bem legal que se tornou muito comum em vários títulos, é compartilhado por vários deles.
Famoso Ultimate.
Cara, eu tô triste aqui ainda que a gente definiu que Hack and Slash não é beat'em up, porque isso aí cortou da minha lista o Knights of the Round, que conta a história do Rei Arthur lá, mas que eles estão com espadas na mão o tempo todo. E também cortou fora o Shadows Over Mystara, que é o namoro do que eu considerava beat'em up, mas agora eu descobri que é Hack and Slash, com RPG, porque pega o cenário de Dungeons & Dragons e coloca num jogo de scroll lateral, saindo dando porrada, espadada e magia em todo mundo.
Cara, as definições não dá pra gente se prender muito a elas. Joga tudo no mesmo caldeirão e vamos ser felizes, cara.
Pois é, porque se você começar a esticar muito a definição de hack and slash, você vai começar a virar Diablo. E Diablo não é hack and slash, é RPG de ação. Então, tipo assim, as definições são muito nebulosas, sabe? A separação um de outro. Vamos falar que o Bayonetta e Devil May Cry é beat'em up e tá valendo, gente. Vamos falar que Dynasty Warriors é beat'em up. Tudo é beat'em up.
Vamos definir, vamos deixar definido. É jogo de porrada. Pronto, acabou.
Jogo de porrada. Aí. Melhor do que beat'em up, melhor que hack and slash. É jogo de porrada, é isso aí.
É jogo de porrada. Um salve que eu não posso deixar de fazer também de um beat'em up super legal. Ainda não zerei, mas que eu gosto muito, é o jogo do 99 Vidas. Um jogo brasileiro baseado no podcast homônimo. A primeira fase dele você passa no, tipo assim, na região metropolitana, tipo de Fortaleza. E assim, é um cenário tipicamente brasileiro, com chinelo de dedo, com tudo, com uma house antiga, com locadora. Cara, não, é muito legal. Quem gosta do Brasil e gosta de beat'em up é um jogo que vale a pena.
E os personagens eram de um podcast, né?
É, tipo isso. Seria tipo ter um jogo de nós três, sabe? Alex, Alberto e Ander.
Isso que eu ia sugerir, como é que ia ser o nome do nosso... Seria Meia Vida?
Não, seria Carece de Vidas.
Carece de Vidas.
Não. Isso aí é baseado no podcast deles, cara. Mano, a gente tem que ser mais criativo. Pode ser Carece de alguma coisa, mas não Carece de Vidas.
Carece de Fichas.
Carece de Criatividade, pronto.
Boa.
Carece de Criatividade. E pra que sistema seria?
Ou, sei lá, computador.
Computador.
Por que não todos?
E que estilo? Ia ser beat'em up?
Pô, velho, a gente tá falando de beat'em up aqui, mas a gente pode variar. A gente pode começar a fazer uns contra, começar a fazer um jogo tipo Broforce. A gente pode começar a brincar.
RPG.
Dava, hein? Dava.
Point and click. Point and click.
Dava, hein?
Melhor ainda. Dava.
Tá, deixa eu abrir o parênteses aqui. Eu juro que não é intencional pra fazer propaganda pra vocês mandarem e-mail, mas eu fiquei realmente curioso. Se algum ouvinte tiver ideia do que, como seria o jogo do Crash Fortes, manda aí pra nós. Eu fiquei curioso de saber. Fala aí pra que plataforma seria, que gênero seria, e se você imaginar algum plot, manda aí. A gente promete que a gente não vai roubar a sua ideia e não vai fazer porque a gente não tem dinheiro pra isso.
Exatamente.
Mas continuando,
vamos lá. Listinha de beat'em ups. Trasgo, Ander, vamos falar. Fala mais algum aí, por gentileza.
Vamos puxar pro básico, né? Eu, quando era menor, eu matava algumas aulas e tinha um fliperama, né, na cidade só. Eu cresci numa cidade muito pequena, tinha um fliperama só e ele era rotativo. Primeiro foi Street Fighter 2, aí veio Mortal Kombat. Aí começaram a experimentar, né? Depois colocaram mais um, aí ficou o Cadillac and Dinosaurs e ficou também o Final Fight. E foi o suficiente pra atiçar a minha curiosidade pra jogar o Final Fight. Joguei algumas coisinhas e tal de Final Fight, mas eu não joguei muito. E depois eu ganhei um videogame, o Nintendinho, e eu queria jogar aquele Final Fight, porque eu não tive muita oportunidade de jogar naquele fliperama. Só que eu descobri que não tinha o Final Fight pro Nintendinho. Mas tinha uma versão que chamava Mighty Final Fight, que era uma versão reduzida com personagens tipo super deformed, sabe? Cabeçudinho, pequenininho.
O Mighty era irônico, né?
Exatamente. E, cara, e quanto eu me diverti. Foi o primeiro beat'em up que eu joguei, assim, a exaustão. Joguei bastante e ficou na minha memória, cara. Só queria dizer isso, que ficou, foi um jogo que ficou marcado. E eu acho que ele não é tão conhecido assim. Pelo menos na minha época não se falava muito, porque eu só vim descobrir que ele existia quando eu fui na locadora alugar ele lá, que tava procurando Final Fight. Depois nunca mais ninguém falou desse jogo.
Eu passei por uma situação parecida com a tua, Ander. Eu também joguei Final Fight no fliperama e só tinha Nintendinho, e descobri por acaso que existia essa versão mais de Final Fight. E realmente é um jogo muito, muito bacana, muito divertido, levando em conta as limitações do videogame, né? Aliás, levando em conta as limitações do videogame, não. Ele era muito divertido, ponto. Independente das limitações do videogame. Mas eu quero fazer uma pergunta pra vocês que eu descobri só recentemente. Vocês sabiam que Final Fight era o nome original do jogo que seria o sucessor do Street Fighter 1? Final Fight era pra ser o jogo sucessor do Street Fighter 1, não o Street Fighter 2.
Que bom que eles mudaram de ideia.
Eu sei que eles compartilham o mesmo universo, né, mas eu não sabia que tinha uma ligação tão direta assim de ser a sequência. Acabou sendo, sei lá, talvez um spin-off? Não sei.
É, exatamente, ele era pra ser a sequência e os produtores, quando viram como tava ficando, pensaram: não, tá muito diferente do original, vamos fazer um spin-off, vamos fazer uma ramificação, utilizar esse jogo como um gênero próprio, não como a sequência do Street Fighter.
Ah, tá, porque o Street Fighter 2 é realmente muito parecido com o 1, né? Acho que com exceção do Ken e do Ryu, é um jogo completamente diferente.
Não, mas o estilo de jogo é completamente igual, cara. O estilo de jogo. Já jogou Street Fighter 1? Já jogou Street Fighter 2? Junta. A diferença é que no Street Fighter 1 só tinha a opção de jogar com o Ken ou com o Ryu. No Street Fighter 2 as pessoas só jogam com o Ken e com o Ryu porque é tudo Nutella.
O que eu sei é que eu tô feliz que essa ideia de Final Fight ser a sequência de Street Fighter, que bom que isso não foi pra frente, porque de franquia infinita com Final no nome, já basta Final Fantasy. Imagina a gente tá no Final Fight 14 agora. Ia ser muito pra minha cabeça, não ia curtir.
É verdade, cara, e esse negócio do Final Fantasy também é uma coisa que me deixa maluco. Como é que pode ser a fantasia final todas as vezes?
Pois, sabe? É, essa história é até interessante, porque na verdade a Square tava quase falindo. Aí, diz a história, que a Square tava quase falindo, e daí eles nomearam o jogo como Final Fantasy, porque era a última tacada que a empresa tinha antes de quebrar de vez. E deu bom. Porque...
Eu imagino o cara que criou. Eu imagino o idealizador dessa bosta quando descobriu que deu muito certo e que gerou milhões e que ia ter que reconhecer. Ele ficou: puta que pariu, e agora vou ter que fazer outro nome. Ah, vai, bota Final Fantasy 2 nessa porcaria.
Aí eles continuam vivendo cada dia da empresa como se fosse o último, como se eles fossem falir no dia seguinte. E tá dando certo com filosofia. É isso aí, vive um dia de cada
Carpedinho. Carpedinho, lição que aí que Final Fantasy ensina pra gente, então, portanto.
Mas voltando agora pra porradaria, eu quero aproveitar e falar que a gente tava falando de curiosidades de jogo de porradaria. Quero falar sobre Double Dragon, que uma coisa que me deixava maluco também na época é que eram dois irmãos que metiam porrada em metade da cidade pra salvar a namorada de um deles. Só que no final, os dois brigavam um com o outro pra decidir de quem é que era a namorada. Porra, peraí, como assim, amigo? Vocês não sabiam no início?
Eles não estavam indo salvar a namorada, eles estavam indo salvar a peguete que os dois queriam pegar.
Tá, mas, poxa, respeita a opinião dela, vê se ela quer ficar com algum de vocês. Então, pergunta, de repente.
Ô, bicho, no final dos anos 80 não existia isso de respeitar a opinião dela nos jogos, cara.
É descer porrada primeiro e pergunta depois.
Exatamente.
Inclusive, né? Pergunta se a menina ia querer um dos dois, né, no caso.
É, extrapolando os videogames, o Double Dragon teve também um filme.
Sim, horrível, cara. Horrível.
Exatamente, um filme horrível. Vocês se lembram dele? Eu só lembro que era horrível. Na época, eu que gostava de qualquer coisa, não gostei.
É, ele é tão ruim que a única coisa que eu tenho na memória desse filme é que ele é ruim.
Nossa, ele parece muito ruim. Nossa, tô vendo as imagens aqui, parece muito ruim. Vocês não estão ligados, tanto parece ruim.
É, que aliás, filmes de, baseado em videogame, né? O Renan falou antes que jogos baseados em filmes eram uma porcaria, mas o inverso também é verdade. Até o surgimento do Mortal Kombat no cinema, os filmes baseados em videogames eram uma porcaria. A gente tem aí Double Dragon, a gente tem aí o filme do Mario, a gente teve o Street Fighter lá com o Van Damme como personagem principal. Tudo porcaria, cara. Apesar de alguns desses, a gente ter carinho por eles na memória, a gente tem que admitir, são filmes ruins.
Que filme de videogame é razoável. Não precisa nem ser bom, é razoável. A gente poderia considerar, talvez, o Mortal Kombat, mas e o Prince of Persia. Prince of Persia é razoável? Porque o Assassin's Creed eu acho que não é. Eu assisti, quando eu assisti eu até gostei, mas eu achei ruim depois.
Eu não assisti nenhum dos dois, nem o Assassin's Creed, nem o Prince of Persia, cara. Não assisti nenhum baseado da Ubisoft, não. Mas os filmes Resident Evil, eles não são filmes ruins. Eles são filmes ruins baseados em videogames, se você comparar. Mas se você pegar os filmes, assim, assistir sem tentar fazer uma ligação com os games, são uns filmes bem ali de terror podreira que até divertem, cara.
Pra mim, o melhor filme baseado em videogame é o Final Fantasy The Spirits Within. Mas também não é um filme de live action, é uma animação.
É uma animação. Ah, se for animação, aí tem o novo Mortal Kombat aí, o Legacy of Scorpion, acho que chama isso, não sei. O Legado do Scorpion, pô.
Final Fantasy and Children, é muito bom também.
Esse filme mais recente, que é uma animação, na verdade, do Mortal Kombat, é muito legal, cara. Não sei se vocês já assistiram, mas eu recomendo, assistam. É bem violento, bem sangrento, bem... Fiel não, porque eles mudam um pouquinho o final pra ter um plot twist ali pra surpreender quem tá assistindo. Mas fora isso, é bem legal, cara.
Se a gente vai falar de filme ruim baseado em videogame, a gente tem que citar o diretor Weeble. Vocês conhecem ele? Calma, gente. Segura.
Nossa senhora, quase vomitei aqui no Mac.
O cara é um diretor especializado em fazer filme ruim. E aí, quando ele descobriu que dava pra fazer filme ruim de videogame, ele foi lá e fez uma série de podreira, cara. Mas uma série de podreira, e acho que não tem um que se salve.
Ó, cara, tá aí um nome que eu não ouço faz 84 anos, viu? Olha, parece que ele se aposentou do ramo de fazer filmes.
Olha, melhor só. Decisão da carreira dele.
Melhor notícia de 2020.
Ah, cara, assim, ó, mas enfim, nem vamos se aprofundar. Basta saber que ele fazia filme ruim.
Nossa senhora, pelo amor de Deus.
Mas a gente tem filme baseado em game de porradaria? Acho que não, né? Acho que não tem nenhum. Tô tentando lembrar aqui, mas acho que não. Fora o Double Dragon, né, que foi... E fora os de luta, que teve Street Fighter, Mortal Kombat, mas isso aí também.
Pois é, Cadillac Dinossauro teve desenho. Tenho certeza que teve um desenho, mas aí é baseado no quadrinho. Pode ser baseado no quadrinho também, né?
Mais provável que seja baseado no quadrinho.
Isso conheço, não sabia que tinha, não. Se eu soubesse, eu ia assistir, cara. Agora acho que não, mas na época provavelmente eu teria ido atrás.
Se você clicar, você vai ver que é um desenho que também fede a anos 90, bicho. O traço é o traço dos anos 90, você não tá ligado. Você bate o olho, meu Deus do céu, tem 8 anos de novo no meu caso.
Até vou dar uma olhada aqui, cara, fiquei curioso. Nossa senhora, bateu aqui, deve ter sido dos meus produtores do Capitão Planeta.
Véi, é total anos 90.
Nossa.
Legal, cara, legal. Até vou assistir, vou procurar depois pra assistir. Voltar aí, fãs.
Cadillacs e Dinossauros. Minha maior referência de Piremap, não tenha dúvida. O que é Battletoads? O que é Double Dragon? O que é Final Fight? O que é Streets of Rage? Pra mim é Cadillacs e Dinossauro, não tem jeito.
O Battletoads, cara. Esses jogos ali, né? A gente tava vendo nas definições ali que seriam games de Smash Button, né? Que você vai apertando o botão. Cara, o Battletoads era Smash Control, porque você se arremessava na parede o controle.
Uhum.
Então, tinha uma fase ali que era com veículos, que pra você passar... Meu, você tinha que jogar com a bola de cristal, cara. É impossível. Eu nunca consegui passar daquela fase. E olha que eu tentei muitas e muitas vezes.
Aquilo ali, cara, aquela fase do... Acho que é a segunda ou a terceira fase. Só tu decorando ela. É impossível. É impossível tu ter o reflexo suficiente pra desviar dos obstáculos se tu já não tiver decorado aquela fase. Só que mesmo decorando, cara, tu tem que decorar e ainda... Tem milissegundos pra iniciar o movimento depois que passar um obstáculo pra poder se salvar do outro.
Cara, tem um episódio maravilhoso de Angry Video Game Nerd, onde ele fala de Battletoads, acho que ele consegue zerar, ele fala dessa fase, ele encalha nessa fase, puta, nossa. Isso é prova, gente, que fazer videogame difícil não é fácil. Não é difícil.
por incrível que pareça. Fazer videogame difícil é fácil. O difícil é fazer um videogame na dificuldade certa. Nossa, eu falei difícil tantas vezes que até eu fiquei confuso. Mas, cara, fazer videogame difícil não é difícil. Assim, o jogo é balanceado errado. É claramente balanceado errado, porque é impossível passar naquela merda mesmo. Eu nunca joguei Battletoads muito. Um que eu lembro de ter jogado quando eu era novo, na casa de um vizinho meu do primeiro prédio onde eu morei, era um que era acho que era Battletoads e Double Dragon, era um crossover.
É a porradaria mais difícil que eu já joguei foi esse, cara. O crossover do Battletoads com o Double Dragon, cara, jogo difícil pra caramba, pelo menos pra mim.
Eu morria na primeira fase, eu jogava com meu vizinho, morria na primeira fase, a gente nunca conseguia passar. Aí um dia esse vizinho me pediu emprestado meu Super Mario World pra ele jogar, eu emprestei, ele deletou meu save, eu fiquei puto, nunca mais falei com ele, fim da história. Eu despertei rancor aqui.
Por falar em crossover, acho que os games beat'em up foram o primeiro ponto de convergência onde houve um crossover entre Alien versus Predador, ou eu tô enganado?
Talvez tivesse quadrinhos antes, mas não tenho certeza quem veio primeiro.
Ah, sim. Porque eu lembro que tinha, só que eu não joguei na época, só vim jogar muitos anos depois, que havia um beat'em up do Alien vs Predador, que era horrível também, cara. Era horrível o jogo.
Eu tô vendo aqui, parece um beat'em up completamente genérico.
Sim.
Se eu não me engano, tu podia jogar como Alien, como Predador, ou como Marine também, né? Como soldado.
Cara, é engraçado como é que Alien vs Predador é uma franquia que faz tanto sentido ser junta, né? Predador, o caçador perfeito. Alien, o caçador, a besta perfeita. O caçador perfeito também, sabe? É um crossover que faz todo sentido. É o escudo, a espada que corta tudo contra o escudo que defende tudo, sabe?
É um casamento feito no espaço, né?
Exatamente.
E teve pro Super Nintendo também. Teve pro fliperama, pro arcade, teve pro Super Nintendo também, que tô vendo aqui.
Isso acontecia muito, né? A pessoa pegava o jogo do arcade, dava uma diminuída nele e tacava no Super Nintendo, tacava no Mega Drive. Mega Drive? Eu não conheço o jogo da Sega direito. O contemporâneo do Super Nintendo é Mega Drive, ou Master System?
Não, é o Mega Drive, só que ele era Mega Drive aqui no Brasil, na América como um todo, Estados Unidos, Brasil, e no Ocidente, eu acho que na Europa também ele era conhecido como Genesis.
Eu acho, na verdade, que ele era Genesis no mundo inteiro, só no Brasil que ele era Mega Drive, se não me engano é isso.
Pode ser, não tenho certeza, não. Carece de foice.
Pois é. E aqui, falando de filmes beat'em up, se me permitem, o que que vem a vocês? No meu caso, a primeira coisa que eu penso quando eu penso em filme beat'em up, que eu assisti, porque, por exemplo, eu penso nos filmes do Bruce Lee, só que eu nunca assisti muito o filme do Bruce Lee. Eu penso na cena do elevador do filme do Capitão América, Winter Soldier. Aquela cena cabe muito num beat'em up, só seria um elevador maior no jogo.
Completamente, eu concordo contigo.
Acho que até o jogo, o Final Fight, tem uma fase que é toda no elevador descendo, né, e rodando a porrada. É, tem tudo a ver.
Aliás, essa fase de elevador em beat'em up, hack and slash,
é clássico.
Ou, se for, é clássico. Tu tem na maioria dos jogos, até na Tartarugas Ninja tu tem isso. Ou elevador mesmo, ou elevador de prédio, ou uma plataforma que é elevatória de algum modo. Tu tem isso nas Tartarugas Ninjas, tu tem isso no Battletoads, tu tem isso no Final Fight, tu tem isso... Double Dragon não lembro se tem, mas enfim, deve ter. Tu tem isso até no jogo do Superman, A Morte e o Retorno do Super-Homem. Também tem uma fase... O Super-Homem voa e tem uma fase no elevador.
Cara, isso acho que isso é um clichê tão violento dos videogames que até hoje o elevador, tipo assim, me dá gatilho. Se eu entro no elevador e tô subindo e não há algo pra dar load, que nem era, por exemplo, os elevadores de Mass Effect, eu falo, vai vir inimigo. Certeza absoluta, vai vir inimigo. Eu tô no Doom. O elevador tá no Doom. Eu tô subindo o elevador no Doom. Eu tô esperando vir um inimigo toda hora. É assim... Inimigo caindo no elevador é um dos clichês mais clássicos de beat'em up que existem, devo dizer.
Agora tu citou uma coisinha que eu acho interessante, uma ideia bacana de se usar para esconder os loadings, usar elevador, usar porta, usar uma transição de cenário de alguma forma para esconder que o jogo tá fazendo um load, porque hoje em dia, na época dos CDs, DVDs, mídia ótica, load passou a ser um grande problema. Agora a gente está transicionando de volta para tempos de load menores com HDs e aí a promessa do PlayStation 5, Xbox Series X de ter HD SSD que promete uns tempos de load irrisórios. Mas durante todo esse meio tempo que a gente teve, o final da época dos cartuchos até agora, o carregamento dos jogos, o loading dos dados para a memória do console sempre foi um problema. Tanto é que nos primeiros videogames lá de Sega CD, Saturn, Dreamcast, o PlayStation 1, Tu tinha jogos que de luta, por exemplo, que tu podia ir fazer um café e voltar enquanto carregava uma luta, de uma luta pra outra.
Cara, isso é uma coisa que a Nintendo sempre soube fazer muito bem, esconder tempo de loading. Por exemplo, no Metroid Prime, você tem que dar um tiro na porta pra porta abrir. De vez em quando a porta demora mais pra abrir. É como se ela estivesse travando um tiquinho antes de abrir. Isso é pra esconder o loading. Por exemplo, outra coisa que eles faziam pra esconder load no caso do, por exemplo, do Zelda Wind Waker, que é um mundo gigantesco. Na medida que você vai navegando no mar, ele vai dropando a região de onde você veio e vai dando load na região da frente. O tempo que demora de você ir de uma ilha pra outra é o tempo de load do jogo. Então, eu gosto muito disso. Os truquezinhos que os jogos usam pra poder esconder load. Outro exemplo é do God of Boy, do God of War 4, do God of War recente, que o jogo não tem corte de câmera nunca. Então, como é que você dá load? Quando toda vez que você vai, por exemplo, assim, o arpar de uma região pra outra, você entra num portal e você vai andando meio que em círculos, tipo numa escadaria infinita, até terminar o load. Quando termina o load, abre a passagem pra você sair. Eu acho super legal esses truques.
É muito legal, eu reparei isso no God of War e achei muito bacana terem usado esse truque pra esconder os loads. Porque é uma coisa que eu me perguntava antes de começar o jogo, como que eles vão fazer pra separar os loads se não tem corte de câmera, né?
Eu fiquei esperando nisso, só que de vez em quando não dá muito certo. No Mass Effect 1, os tempos de load eram tão longos que o pessoal zoava os elevadores do jogo. Que você entrava no elevador, você ficava um minuto no elevador. E os personagens conversando, trocando ideia, aquela musiquinha. Aí era muito tempo de loading. No Mass Effect 3, depois, os personagens conversando entre si, eles até conversam. Cara, vocês lembram da Cidadela, que tinha aqueles elevadores que não desciam nunca? Não, pois era, foda. Até eles fazem piada disso.
Voltando um pouco aos filmes, né? Agora, eu não sei se fora a cena de porrada em elevador, se a gente tem muitos exemplos que a gente pode fazer uma relação direta.
Pois é, eu queria falar disso. Eu acho que nos filmes a gente tem muito mais cenas que são de beat 'em up, né? Do que o filme inteiro. Tu tem. Eu acho que se o filme tiver uma quantidade razoável de cenas que são de beat 'em up, dá pra gente considerar que ele é um filme, entre aspas, beat 'em up. Dá pra dizer, mas é filme de porradaria. Aí sim a gente tem uma vasta gama, praticamente todos os filmes de ação da década de 80, 90, são de porradaria. Só que aí também pode ser que seja shooter, né? Se a gente pegar e considerar os filmes de, tipo, Comando pra Matar e, que mais, o Desejo de Matar, Duro de Matar, enfim, todos os filmes que tem Matar no nome, né? Maurício de Matar, mas enfim, esses...
Ah, o Exterminador. Cara, se você pegar o filme do Exterminador do Futuro a partir da perspectiva do Exterminador, ele está passando de fato.
É 100% mesmo.
Você tem um ponto. Você tem um ponto realmente. Você tem aí também filme tipo a trilogia original do Indiana Jones. Bom, até o 4 deve ter também, eu não me lembro do 4, eu dormi durante a execução.
O Indiana Jones não desce porrada em ninguém não, cara.
Não, aí deixa eu abrir aqui. Tu pega o início do terceiro filme, o nome é A Última Cruzada. Uhum. Indiana Jones e A Última Cruzada, terceiro filme. Pega o início, ali quando ele descobre como usar o chicote. Aliás, ele ganha o chicote, ganha o chapéu e tal. Pô, tu tem ali ele fugindo do pessoal lá, pegando Tá, ele não exatamente bate, né? Tem uma hora com o leão lá que ele usa o chicote pra afastar o leão e tal. Mas ali tu tem ele pegando o item, tu tem ele passando, correndo por um cenário. Ele tem... Enfim, coisas que tu pode relacionar, assim, a um filme beat 'em up. Então ele tem bem a porradaria em si, mas tu tem várias partes que... É que, é claro, tu tem que levar em conta também que era pra ser mais família. Se bem que na época da década de 80 aí... Não existia esse negócio de criança não poder...
Então, peraí, filmes que tem pessoas andando e pegando itens, essa é a definição do filme beat 'em up, cara? Então a gente pode colocar qualquer coisa.
Não, cara, mas eu digo um item que é icônico dele, que é o chicote, né, cara? Não é qualquer item, né?
Pô, quem filme de pessoa que bate em muita gente e que usa itens aleatórios pra bater nos outros é filme do Jackie Chan. Ele faz aqueles kung fu.
Ah, é verdade.
Que ele fica. Pega a camisa do cara, puxa, amarra, faz os trem, faz aquelas manobras malucas de kung fu, bate com a escada. O filme do Jackie Chan tem uns filmes que são bem biremados, porque é basicamente um progresso de cena de combate com uns interstícios ali no meio termo, só pra não. Pra você não ficar cansado de 2 horas de combate, mas é basicamente porrada. para e pensa.
A história é só pra dar liga ali num monte de cena de combate junta. É, que é mais ou menos o que acontece com os games beat'em up, né? Que o que interessa é você ir lá, dar soco em todo mundo e passar pra próxima fase. E a história fica totalmente em segundo plano.
Exatamente, depois de 2 horas e meia você tá exausto. Ao menos eu. E eu não aguento mais jogar, porque eu jogo a mesma coisa toda hora.
Eu acho que na década de 80 e 90, beat'em up, o hack and slash, jogo de porradaria e filmes de porradaria era o caminho mais fácil pra te seguir, né? Principalmente nos videogames. Na era 8-bits e 16-bits ali, Nintendinho, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo, algum outro que eu esteja esquecendo. Era muito comum, isso proliferou... Jogo de porradaria pra tudo que é canto. A gente tem desde franquias originais, que nem o Double Dragon, Final Fight, Golden Axe, Street of Rage, que inclusive saiu recentemente, alguns dias atrás, o Street of Rage 4. Não sei se vocês chegaram a jogar, bem bacaninha, ficou uma versãozinha bem feitinha, sem comprometer nada. Tinha essas franquias originais, mas tu também tinha Tartarugas Ninja, que vinha dos quadrinhos, tu tinha Cadillac Dinosaurs, que vinha dos quadrinhos também, tu tinha muitos jogos de porradaria vindo do cinema, como Die Hard e Predador, e enfim, Aliens Predador.
É um estilo de jogo simples, né, cara? Porque assim, você faz personagens ali, cada um com uma leve variação de habilidade, programa um monte de arma genérica, um monte de inimigo genérico, sabe? Tem o ágil, tem o normal, tem o gordo, tem o bicho e tal, e faz os cenários. Você não tem que pensar muito em gameplay, não tem que testar coisa demais. É um estilo de jogo muito simples, muito fácil de fazer. Deve ser por isso que, assim, dada a limitação técnica da época, isso devia ser muito fácil de fazer e ganhar grana em cima. Acho que faz sentido ele ser tão popular, o gênero tão popular.
E aí, puxando ainda, que eu falei que teve muitos baseados em heróis. Tu tinha do Spider-Man, dos X-Men, Superman, Batman. E aí eu pergunto, esses jogos mais recentes de super-heróis, tipo o Spider-Man do PlayStation 4 e a série de jogos Arkham do Batman, vocês não acham que se encaixaria também em jogo de porradaria?
Eu acho que tem elementos que herdam, sim. Mas se tornou algo tão complexo e beat'em up é uma coisa tão simplificada que acho que não é só isso. Eu acho que são jogos mais complexos com elementos herdados de beat'em up.
É, assim, as cenas de combate que você tá numa arena batendo na galera e tal é muito cena de beat'em up. Só que o jogo não é só isso. Então o jogo não é um beat'em up, porque beat'em up é só isso. É cenas de combate intercalada de cenário e o jogo do Batman, do Homem-Aranha, tem muito mais.
Na série de jogos do Batman, ali da trilogia Arkham, tem uma opção fora do jogo que é de arena. Então tu escolhe o personagem ali e sai dando porrada. É só isso, aquela parte. Eu adorava de fazer aquele... ver qual o maior combo que tu consegue fazer, usar as habilidades diferentes de cada personagem, usar o Batman, o Robin, o Asa Noturna.
Isso tem muito cara de beat'em up do futuro, viu? É tipo, foi pra um caminho diferente do hack and slash, mas que é um tipo de combate que é mais bonito de ver, mas que tem menos possibilidade de combinação de ataque, sabe? Mas eu acho que sim, que é um tipo de combate que é herdeiro do beat'em up, com certeza.
Pois é. Pessoal, a gente tava falando agora há pouco sobre o Jack Chan e filmes do Jack Chan e tudo mais. Me permitam voltar um pouquinho nisso daí. E também, um pouquinho anterior, a gente tava falando sobre beat'em ups 3D. E eu tava vendo aqui, e realmente eu me lembrei que eu joguei esse jogo, mas não me lembrava. Teve um jogo do PlayStation 1 do Jack Chan que era beat'em up em 3D. Chamava Jack Chan Stunt Master. Que foi assim, fez bastante sucesso na época, cara. Ele é um beat'em up. Você vai passando de fase, você vai batendo nos inimigos, tem a progressão. Ele é 3D e o protagonista é o Jack Chan.
Eu tô vendo aqui, muito gráfico feio. PlayStation 1 tava até bonitinho, pô.
Com esse comentário do Renet, eu quero puxar uma coisa aqui. É só um comentário, que não faz parte do assunto do programa, mas eu tava pensando isso essa semana ainda. Como o jogo 2D envelhece muito melhor do que o jogo 3D de início de geração.
Absurdamente.
Nossa, nem
quando eu digo
compara.
Jogo 3D início de geração, eu tô falando jogos de 3D do PlayStation 1, 2, Dreamcast, Sega Saturn, o que mais que tinha de 3D na época? O Nintendo 64,
não, pois é,
o
cara, GameCube. Jogo 2D, pixel art, é um tipo de coisa que sai tão bonita que virou um gênero. A pessoa faz isso hoje por uma escolha artística. Agora, os polígonos toscos em 3D, bicho, nossa, é muito feio, mano. Nossa senhora, tem desculpa não.
É, mas não faz parte do programa, eu só queria comentar porque eu tava pensando nisso essa semana. Eu tentei jogar alguns jogos mais antigos aí do PlayStation 1 e 2 e, cara, que bom que vão fazer esse remaster do Tony Hawk, porque eu não quero jogar. O jogo é muito divertido, eu continuo me divertindo muito, mas é muito feio, cara.
E agora, retomando ali que o Alex tinha citado o Streets of Rage 4, eu gostaria, eu acharia legal se a gente tivesse agora um movimento meio forte aí de revival desses games desse estilo, porque eles eram divertidos e fazem falta hoje, né? Se você quiser jogar hoje um beat'em up bacaninha, você provavelmente vai ter que pegar aí alguma coisa de Mega Drive, alguma coisa de Super Nintendo, porque os atuais acho que não tem muito, cara. Os clássicos mesmo ficaram lá pra trás e a gente não tem novidades. Exceto agora, talvez, Streets of Rage 4, que foi uma boa sequência, eu joguei um pouco também e me surpreendi positivamente. Eu espero que sigam um exemplo e que lancem mais jogos nesse estilo aí pra gente relembrar um pouco dos anos 90.
Cara, eu ia falar aqui agora que eu não sei se eu concordava com você, mas vendo o gráfico de Streets of Rage 4 que eu tô vendo screenshot aqui, cara, é um jogo tão bonitinho, com um gráfico tão bem trabalhado, que me dá até uma ideia de que poderia haver um tipo de revival de beat'em up, sim. O que eu ia falar é que eu tenho a impressão que beat'em up virou uma coisa do passado, porque hoje em dia você tem jogos que tem os elementos do beat'em up, mas que não são só isso. O que eu acho uma evolução, porque o beat'em up é só combate, eu pessoalmente acho chato. Agora você tem jogos que intercalam combate com exploração, com puzzle e com outras coisas. Então, o que eu ia dizer é que sim, o beat'em up hoje em dia não existe porque você tem versões mais completas e complexas, superiores ao simples beat'em up. Mas parando para olhar para o Street of Rage 4, até que me dá uma esperança de que poderia existir um revival desse gênero, que poderia ficar divertido, dá para brincar de inovar com essas coisas.
Cara, eu acho que assim, ó, hoje em dia se tem muito preconceito com o beat'em up por ser um estilo de jogo muito simples. E eu não vejo como possível um grande revival para grandes jogos. Eu vejo possível, sim, e até desejável, um revival com jogos menores, que nem o Street of Rage 4, que apesar de ser baseado numa franquia de renome, é um jogo menor. Ele não é um jogo AAA que a gente costuma ver por aí. Mas é um jogo muito divertido e bonitinho e curto. Ele curto, mas com grande possibilidade de jogar novamente, porque tu termina ele e abre outras opções. Isso eu acho uma coisa bacana. E vem para cobrir um nicho que está realmente defasado. Só que eu acho que esse nicho não é o suficiente para justificar que empresas invistam em grandes jogos de beat'em up. Eu acho que ele tem que voltar sim, eu acho que o Streets of Rage é um sinal disso, e é um muito bem-vindo. Só que nesses jogos mais voltados para o nicho, um jogo de menor investimento por parte das empresas. Não que eu não quisesse que tivesse triple A's, não que eu não quisesse que tivesse grandes jogos de beat'em up. Eu só acho que não tem espaço hoje em dia
pra
isso.
É que beat'em up tem que ser curto, né, cara? Porque se é beat'em up de 20 horas, na minha cabeça isso é insuportável. Mas pode ser gosto pessoal, meu, porque 20 horas é muito repetitivo. É muita coisa, tem que ser jogo que mistura outros elementos. Será que eu não acho, não? Será que não é por isso? Só tem jogo pequeno de beat'em up?
Eu concordo. Eu acho que beat'em up não se sustenta como um jogo longo. E, só que hoje em dia, como é que tu coloca na cabeça dos jogadores que um jogo de uma hora e meia, duas horas, ele é tão bom ou tão importante ou tão grande quanto um Spider-Man do PlayStation 4, que nem a gente tava falando agora há pouco, ou com Gears of War, que tu tem a série no Xbox, ou pra falar da Nintendo também, como um Zelda. Como é que tu convence as pessoas que aquele jogo de uma hora e meia, duas horas, ele é tão grande e tão importante quanto esses outros? Não tem como, cara.
Agora é um nicho. Não tem como fazer uma comparação dessa mesmo, não.
Cara, você... Acho que a solução pra isso é fazer o que aconteceu com o Streets of Rage 4 mesmo. Você lançar um jogo com um orçamento um pouquinho menor, mas fazer ele caprichadinho, vende ele com um preço reduzido, e vai ser um jogo que a galera vai ficar jogando direto, mas eu pagaria aí os 10 dólares pra jogar uma sequência de um Final Fight aí novo, ou qualquer coisa nesse estilo, uma Tartarugas Ninja mais com os gráficos melhorados, com as ideias renovadas, com estilo de controle um pouco mais moderno. Eu pagaria tranquilo, mesmo que fosse um jogo de 2 horas, 3 horas de duração.
10 dólares, em cotação atual, R$130, mais ou menos.
Mais ou menos.
Mas enfim, eu quero trazer um pra vocês agora que eu tenho certeza que vocês não pensaram nele, porque pela nossa classificação lá do início ele deve estar mais pra hack and slash do que pra beat'em up. Mas agora a gente já decidiu que a gente vai falar sobre porradaria nesse programa, então tá valendo. Que é o Castle Crashers.
Ah, eu lembrei. Lógico que eu lembrei.
Cara, ele é beat'em up. Ele é 100%, como eu pude esquecer, ele é 100% beat'em up. Nossa senhora, ele é um beat'em up moderníssimo, inclusive. Ele se encaixa perfeitamente na descrição que a gente acabou de fazer do que seria um bom beat'em up moderno. Nossa, esse jogo é muito bom. Tem um humor sensacional.
Explica aí pra nós, ou pro nosso ouvinte, o que é o Castle Crashers.
Cara, Castle Crashers é basicamente o seguinte. É o jogo onde... Como é que eu explico? Eu não sei como é que eu explico, basicamente. As princesas são... 3 princesas de um reino são sequestradas. Vocês têm que salvar a princesa. E é um jogo, assim, que ele... A gameplay de beat'em up, você vai progredindo, aí você para numa tela, começa a brigar com os inimigos. Quando você mata todos os inimigos, você segue pra próxima tela. Tem umas lutas com bosses de vez em quando. Você pega a arma do chão pra lutar. E é um jogo que ele vai num humor... Onde, sei lá, é um jogo medieval, mas tem espada laser. Aí tem uma fase que você tem que escapar de um gato gigante. Aí tem uma fase que tem um bicho que é um submarino, que é um gato gigante, que cospe bola de pelo em você. É um humor meio nonsense. Não sei se nonsense é a palavra certa, sabe? Mas o jogo tem um tipo de humor super característico, assim, super engraçado, bizarro. Um estilo de arte super divertido. E é um jogo que na época ele fez um boom bem grande.
Fez. Só que ele fica 10 vezes mais divertido se você jogar com amigos.
Ah, com certeza.
Se você jogar sozinho não tem tanta graça. Você tem que jogar no multiplayer cooperativo. Cooperativo, né? Entre aspas.
É o melhor multiplayer cooperativo que eu já vi, cara.
É o cooperativo até na hora de você salvar a princesa. Aí vocês brigam pra quem vai ficar com ela. Tal qual o jogo que a gente falou anteriormente ali, que os dois brigavam pra saber quem ficava com a namorada.
É, mas a diferença aqui é que não são irmãos, né, cara? Pô, eu ainda tô bolado com o Double Dragon.
E com a diferença que Castle Crash não se leva a sério, né? Double Dragon se levava a sério.
Mas o Renan falou que é um bom exemplo de que seria um beat'em up moderno. Só te lembrando, Renan, esse jogo tem mais de 10 anos, ele é de 2008, viu?
Nossa. Caramba. Nossa, bateu o reumatismo aqui. Ai, minhas costas.
Sei que tá ficando velho.
Ai, minha catarata. Ai, minha lordose. Ai, nossa, tô até com dor agora. Puta merda. Que idade. Ah, cara, em 2008 eu já era maior de idade. Puta que pariu. Puta merda. É assim que é ser idoso?
Mas, enfim, um último ponto que eu queria resgatar aqui, só porque eu falei antes e eu não quero deixar no vácuo quem ficou esperando lá, sobre Musou, que eu considero o estilo de jogo que seria o sucessor espiritual dos jogos de porradaria. Porque tu tem um personagem de uma franquia famosa ou não, uma franquia original, que sai batendo em hordas, literalmente hordas de inimigos. A contagem de inimigos derrotados chega na casa das centenas em cada fase. Que são estilo arena, às vezes são umas arenas complexas, com vários setores, mas ainda assim é um espaço fechado. E a gente tem o Dynasty Warriors, que o Ander citou aí, a gente tem um jogo baseado na série Zelda, que é o Hyrule Warriors. Tu tem também baseado em mangás, como eu me veio agora na cabeça o do One Piece, que também tem um jogo estilo Musou. Enfim, é um estilo que eu não sei se vocês jogaram ou vocês jogam, mas eu considero que é o sucessor desses jogos de porradaria, porque é basicamente, apesar de ter as suas firulas no meio ali, basicamente é pegar um personagem e sair batendo em todo mundo que tá ali por perto.
Não, sim, parece legítimo. Parece uma versão. Musou se escreve M-U-S-O-U, pra quem, que nem eu, ficou 10 minutos aqui tentando variações de grafia pra descobrir como é que é. Mas, cara, é. Isso é legítimo. Isso tem cara mesmo de ser, tipo assim, os beat'em up do tempo atual. Sengoku Bazaara, tem vários.
É, assim, é só pra tentar te salvar da ira dos ninjas otakus. Musou se escreve M-U-S-O com uma tracinha em cima do O. Só que eu não sei fazer esse tracinho aí, não sei qual é o código ASCII pra fazer ele.
Ah, não, cara, não precisa não. Aqui no em inglês não existe esse tracinho, então eu tô satisfeito com isso. Sinto muito a quem fala japonês.
Ah, cara, eu procurei aqui Musou aqui no Google, aí veio o Muso do Bumbum do Borda da Porta. Deixa quieto.
É que o Google te dá os resultados baseados no teu histórico de pesquisa, Ander.
Não, sai fora.
Usa aba anônima, caralho.
Mas enfim, Eu não sou muito chegado nos jogos de Musou, só que esse Hyrule Warriors eu achei muito bacana por causa dos personagens da série Zelda. Pode jogar ali com o Zelda, com a Link, com os inimigos, enfim, os personagens de toda a franquia Zelda. Isso me cativou. Só que o estilo em si de Mash Button ali, de ficar matando inimigos atrás de inimigos. Teve também um do Fire Emblem, nesse mesmo estilo que eu joguei, já não me cativou tanto assim. Mas é um jogo que vale a pena ser citado, porque tem uma fanbase muito grande. Muita gente gosta de Musou, então eu acho que vale a pena ser citado. Mas não é muito o meu estilo.
Já que a gente tá falando de Musou e que a gente passou aqui por Sengoku Basara, pessoal, procurem por favor aí, ouvintes. Sengoku Basara ou Penino Gu é o melhor anime de todos os tempos. Um cara, é um anime que se passa na Idade Média, na Idade Feudal do Japão. Um cara luta com 6 katanas, o outro luta com 2 lanças surfando num cavalo. E um cara é um daimyo, que é basicamente uma criancinha, e o segurança dele é um robô gigante. É maravilhoso. Maravilhoso!
É nessas horas que eu mudo de opinião e acho que eu sou a favor que tem que ter as referências assim, do podcast, porque eu não entendi patavinas do nome do aparato que o Renan falou.
Eu vou pedir um favor pro Renan. Já é difícil procurar as referências ouvindo. Ainda com a dicção de vocês, cara, é quase impossível.
Sem Goku,
por favor,
Basara.
Quando tiverem referências assim, me manda depois por mensagem pra me ajudar. Ajuda o amigo aqui, por favor. E vocês, ouvintes, também, se tiverem alguma coisa de referência pra mandar pra gente, mandem ali no e-mail e tal, que na medida do possível eu insiro. Mas, por favor, eu preciso ver escrito isso.
Caraca, eu peguei pra mandar agora pelo chat aqui da gravação, aí eu lembrei que eu perdi meu navegador, então eu não sei cadê o chat da gravação.
Tá aí o plot do nosso beat'em up, do jogo do Crest Fox. Vai ser em busca do navegador perdido.
É, exatamente. Aí o plot twist, o navegador perdido. A gente tá falando do Chrome ou do Marco Polo? A gente tem aí várias opções de navegador que podem se perder.
Inclusive, vai fazer parte da história isso aí.
Já temos uma ideia, só falta financiamento.
Ai, 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 só falta uns milhões. Então, ouvintes, sacudam aí, vão tirando o chiclete do bolso, que a gente precisa juntar esses milhões pra fazer esse jogo, cara.
Não, assim, ó, pela minha experiência com Beta Raps e Hacking Slash, é só a gente sair revirando umas latas de lixo, batendo nos barril e destruindo uns postes que a gente acha ouro, joias e até comida.
Pô, bicho, em época de Covid, as ruas estão vazias, é bem capaz a gente fazer isso e sair impune. Então, bora! É nossa!
Nessa época que a gente tá passando agora, não é só o Covid, a gente já passou pro outro level. Agora a gente tem pelo menos nos Estados Unidos, a gente tem manifestações um tanto quanto violentas nas ruas, então pode virar um beat'em up da vida real, hein? A gente pode pegar exemplos lá do início dos beat'em ups, o Final Fight, que era o prefeito da cidade que saía metendo porrada nas gangues em busca da filha sequestrada dele. Então, tá aí, ó. As instituições tomando uma atitude. Não tô dizendo que tá certo nem errado, mas era o prefeito da cidade. Tudo bem que ele era um ex-lutador de wrestling, né? De luta livre. Mas era o prefeito da cidade que saiu metendo porrada. E já aí tu pegar a parte do Street of Rage, era a polícia da cidade que saía metendo porrada nas gangues. Não tô dizendo que esses movimentos atuais, do Blackout, alguma coisa, e Black Lives Matter, eles estão errados. Não é isso que eu tô falando. Tô falando que nos videogames lá, tu tinha instituições batendo nas gangues. Talvez até agora, daqui a pouco, alguma produtora indie faça, daqui um ano ou dois, faça jogos baseados no que tá acontecendo agora. Vai ser outros 500. Só peço, tomem cuidado quando saírem na rua. Tomem cuidado pra não se ver numa situação em que você é das vítimas inocentes do que tá acontecendo, tá?
Eu fiquei sabendo que teve um americano em algum lugar desses aí que ele literalmente começou a atacar a galera com arco e flecha. Ele saiu do carro, puxou o arco e flecha e começou a atacar. Então, assim, que tempos loucos estamos vivendo.
Eu vi um cara que roubou o cavalo da polícia e saiu galopando pela cidade. Também.
Que desconfortável.
Olha, eu...
Ai, que cringe.
Eu vi um cavalo montado num cavalo esses tempos aí na internet também, mas enfim. Eu quero dizer que eu posso ter ou não ter um arco e algumas flechas aqui em casa. Posso ter ou posso não ter?
Ai, 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 cara, eu preferia falar de Sengoku Basara.
Mas então tá, pessoal, vamos encerrar por aqui, porque eu prevejo alguns episódios mais pra frente aí em que a gente vai acabar pegando pesado no sentido de ficar meio tenso os programas. Então vamos deixar esse leve mesmo.
Vamos.
E vamos encerrar por aqui?
Por favor.
Isso aí.
Últimas palavras, Ander?
Cara, eu acho que descer porrada é válido, então por isso que eu sinto falta dos beat'em ups. Não, era divertido quando a gente era criança, era bom pra destravasar e tudo mais. E acho que foi um bom programa. A gente conseguiu falar de muitos deles. Com certeza faltaram muitos. Eu espero que o nosso ouvinte nos relembre através dos e-mails para a gente poder citar no próximo programa. E é isso aí. Quanto mais aí, valeu pela participação a todos.
Últimas palavras, Renet?
Cara, eu acho que podia ter um beat'em up que começa com a história do Under, dele questionando um babaca num bar e o cara querendo dar porrada nele. E aí o Under tá porrada no cara e começa um beat'em up assim. Imagina. Outra coisa pro plot do nosso jogo, ia ser sensacional.
Ah, cara, eu acho que ia ser sensacional, mas eu não ia conseguir acreditar na história porque eu conheço o Under pessoalmente.
E com essa nota brilhante, ó, galera, quem quiser mandar e-mail pra gente, contato@carecedefontes.com.br. Ela atendeu os 24/7 e é isso aí.
É isso aí, muito obrigado a todos que chegaram até aqui, um abraço e metam uma porrada com responsabilidade.
Por favor.
Decidam bem quando bater. E deixa eu lembrar, teve um mestre que eu treinei que falou: se uma briga durar mais que 3 segundos é porque você fez alguma coisa errada. Seja responsável, abraço.
Abraço. Só um instante, aliás, que eu perdi meu navegador. Onde tá aberto o podcast? Eu não sei onde tá. Juro por Deus.
A gente tá te ouvindo agora, tá? Só pra te saber.
Tá, sim. Isso é bom. Mas é muito estranho, porque eu estou abrindo aqui meu navegador. O Mac comeu meu navegador. Eu não estou achando nem pequeno.
O Mac mutou e virou o Pac-Man.
Exatamente. Cadê meu navegador? Jesus, que medo. Eu não sei.
Cara, roubaram meu navegador.
Oh, cara, meu navegador sumiu, real, eu não posso fazer nada. Se tiver ruim, vai ficar ruim, porque eu não sei cadê o Zencache. Eu não consigo abrir.
Se fosse o Windows, não tinha acontecido isso. Tinha dado a tela azul, mas o
exatamente. Não, não ia ter dúvida que tava estragado. Velho,
querida, encolhi o navegador.
Não, exatamente. Ainda se fosse encolher, eu achava de novo. Mas ele desapareceu completamente. Eu tô achando até estranho. Não, e assim, é estranho, porque eu tava pensando assim, eu tava procurando meu navegador que eu tinha aberto umas outras coisas. Eu tava um tempo pensando, não, meu navegador fechou sozinho, o que aconteceu, não sei o que, não sei o que. Eu tô falando com vocês, sem raciocinar que a aba de vocês tá no navegador que tinha fechado sozinho. Então ele não fechou, ele só desapareceu. Aí assim que vocês falaram, eu raciocinei, uai. Meu navegador tá aberto em algum lugar, então. Que bizarro, não tô achando e vão rezar pra continuar funcionando. Enfim, eu não vou procurar isso mais não, porque eu não sei o que aconteceu. Vão rezar pra dar certo. Não, eu não posso rezar pra dar certo. Eu tenho que achar esse trem, porque senão, pô... Como é que a gente para a gravação depois?
Não, eu consigo parar aqui. Eu dou stop aqui, para.